Bom, nós estamos em Gênesis 11 e se você olhar a parte que nós vamos estudar hoje, vocês vão achar que não é muito importante. Eu vou mostrar aqui, ó, Gênesis 11, na última aula a gente já viu Gênesis 10, que já é um capítulo assim, de genealogias, mas depois nós passamos a primeira parte do capítulo 11, é a Torre de Babel. Então, nós vimos isso na última aula. Então, nós vimos capítulo 10, que fala sobre os três filhos de Noé, como é que as nações surgiram dali. E aí nós vimos em Gênesis 11 como teve a Torre de Babel. E a gente já salientou o fato de que o livro de Gênesis foi dividido em sessões, a gente pode até chamar de livros ou capítulos, né? Porque esses capítulos que a gente tem na nossa Bíblia foram colocados muitos e muitos anos depois, né? Foram inseridos e às vezes o capítulo começa num lugar bom, mas às vezes começa num lugar que não tem nada a ver, né? Então, os capítulos naturais, as divisões naturais do livro de Gênesis é todas as vezes que começa, depende da tradução, mas no capítulo 11, versículo 10, começa uma outra sessão, que começa assim: estas são as gerações, às vezes fala, essa é a história, são as origens, né? E em hebraico escreve Toledote, né? Não sei a pronúncia, mas é essa palavra que significa a história, a genealogia, as origens, né? Então, 10 vezes no livro de Gênesis tem esse começo. Às vezes é um pertinho do outro. Aqui, essa sessão aqui, começa no capítulo 11, versículo 10, e vai até o versículo 26. Aí no versículo 27 começa uma outra. Estas são as gerações de Terá, ou Tera, né? Então, esse capítulo é curtinho. Nosso assunto hoje é assim, a gente vai, na verdade, até o final do capítulo 11. Nós já vamos entrar um pouquinho no próximo. Mas esse que começa no versículo 27, ele vai até o capítulo 25, que é a história de Abraão. Se vocês quiserem olhar nessa folha, tem uma folha que tem um diagrama de um lado e do outro lado tem os primeiros 11 capítulos de Gênesis. Então, nessa folha, assim, só para... Eu já mencionei isso algumas vezes, mas só para vocês entenderem, essas primeiras sessões, essas primeiras divisões do livro de Gênesis são... introdução, porque no começo do capítulo 1 não tem esse Toledote, né? Não fala assim, não tem. Mas quando fala assim, no princípio, na verdade é como se estivesse falando, essa é a história de como Deus criou os céus e a terra. Mas a gente chama de introdução porque não aparece essa palavra-chave que aparece nas outras divisões. Então a introdução vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 3. Que é a criação do mundo, né? É a história da criação do mundo, os 7 dias. Esse é um exemplo de onde quem colocou o capítulo na nossa Bíblia colocou um capítulo no lugar sem noção, porque foram 7 dias de criação. Aí ele coloca o capítulo 2 no final do 6º dia, mas aí tem mais um dia, quer dizer, não tem razão de ter um capítulo 2 nesse lugar. O capítulo 2 devia ser onde? No capítulo 2, versículo 4, aí sim seria um novo capítulo. E é a primeira vez que aparece esse Toledote, que fala, aí é a única vez, que todas as outras vezes, quando fala Toledote, é a história de alguém. Ah, essas são as gerações de Adão, essas são as gerações de Noé, essas são as gerações, como aqui no capítulo 11, são as gerações de Sem. Então sempre fala que são as gerações de alguém. A única vez que não fala de quem foi é a primeira vez que nós chamamos de livro 1, capítulo 2, versículo 4, assim, essas são o Toledote, ou essas são as origens do céu e da terra, né? Que foi o começo do primeiro casal, Adão e Eva e tal. Então, a primeira sessão, ou seja, esse primeiro capítulo vai do capítulo 2, versículo 4, até o final do capítulo 4. E esse é um capítulo muito importante. Fala da criação, que é a primeira. Capítulo 1 fala da criação de toda a terra, céus e terra, do mundo, do universo. Esse aí começa com, né, ele repete a criação do homem, que Deus pegou o barro e formou um homem, depois tirou do homem a costela e fez a mulher. Então, nós temos a criação do homem e da mulher. Eu pus aqui do homem, mas poderia ser assim, do homem e da mulher juntos, né, para entender. Depois vem a queda do homem, e depois da queda do homem ainda vem a linhagem de Caim. Tudo isso aqui está na mesma parte, né? Nesse mesmo toledote que nós chamamos de livro 1, ok? Então, o livro 1 tem a criação do homem, tem a queda e tem a linhagem de Caim, tá? Depois, no diagrama, já mostrei algumas coisas sobre isso, mas esse diagrama que tem no verso, a gente vai entender isso um pouco melhor. Livro 2, só para a gente seguir assim, para vocês verem, porque por que eu estou falando que hoje nós estamos, né, numa aula muito importante, porque é uma mudança. Até no seu esboço, eu coloquei transição de foco do universal para o particular. E, né, eu acho que eu já falei isso várias vezes aqui, os primeiros 11 capítulos de Gênesis está tratando do mundo inteiro. Adão e Eva é o início da humanidade. O dilúvio, a queda do homem tem a ver com a humanidade. O dilúvio tem a ver com a humanidade. A Torre de Babel tem a ver com a humanidade. Então, toda essa história, até o ponto onde nós estamos, está tratando do universal, do mundo como um todo. E a única parte da Bíblia, não é que a Bíblia não fala das outras nações, mas o foco da Bíblia, tanto no Antigo Testamento, mas mesmo no Novo, é algo muito particular. Deus vai começar, Deus não se desinteressa, vai ser um assunto hoje, a gente vai falar sobre esses dois aspectos, mas não é que Deus não se interessa com as nações, mas a estratégia dele é alcançar as nações através de um povinho, de instrumentos, de Israel, do próprio Messias. Então, Deus vai usar algo muito pequenininho para alcançar algo muito grande. Mas o foco da Bíblia é a redenção. O foco da Bíblia é como que Deus vai alcançar o mundo. E como é que ele vai alcançar o mundo? Começando pequenininho. Se fosse eu e você, nós íamos falar a estratégia de Deus na Trindade, nos anjos e tal. Como que nós vamos alcançar todo mundo ao mesmo tempo, não é? O homem pensa assim, né? Uma empresa, sei lá, uma estratégia para conquistar o mundo através de um produto ou de qualquer coisa, é assim, como que nós pegamos o mapa, coloca assim, né? Quando tem guerra, eles marcam no mapa, nós vamos cercar, nós vamos alcançar. A ideia do homem é tudo ao mesmo tempo, e Deus é, tá, eu quero tudo, mas eu vou começar pequenininho. Então, os primeiros 11 capítulos da Bíblia falam do universo, do universal, da humanidade como um todo. Mas nesse ponto, no capítulo 11, justamente nessa genealogia aqui, vou explicar por que isso é tão significativo, nessa genealogia, começando no capítulo 11, versículo 10, as gerações de Sem, o foco da Bíblia, o foco de Deus. Sabe quando você vê num filme, ou às vezes até numa reportagem, mostra assim o todo, ou o país todo, ou até assim uma área grande, aí de repente assim a câmera foca num ponto específico, assim, ele mostra o todo, e depois ele fala assim, mas agora nós vamos falar sobre um incidente que aconteceu, um grande desastre que aconteceu na cidade de Mariana, sei lá, assim, aí o foco da câmera vai assim, do mapa todo para uma cidadezinha. Então é isso que a Bíblia está fazendo, 11 capítulos falando do todo, e de repente ele vai sim pegar o foco da Bíblia, e é uma das grandes, assim, umas grandes questões. A gente está acostumado a saber que Deus começou a trabalhar com Abraão e com Israel e tal, mas é uma das grandes questões até hoje, até essa questão de igreja, Israel, e o que Deus está fazendo, e por que Israel é importante no plano de Deus hoje. Até hoje, essa questão é uma questão que nos confunde, é uma questão, é uma pedra de tropeço, é um ponto assim que a mente natural não consegue entender por que Deus tem algo com esse ponto na terra que é Israel. E eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso, mas vamos voltar aqui, nós estamos falando sobre os livros. Então, livro 1 é Criação do Homem, Queda e Linhagem de Caim. Livro 2, o capítulo 5, então ele começa a falar de uma linhagem. E ele começa a falar da linhagem de Sete, que é um dos filhos de Adão, né? Abel morreu, entrou Sete no lugar, e aí a linhagem continua com Sete. Mas esse livro termina falando no capítulo 6 sobre a corrupção de toda a humanidade. Okay? Aí esse livro, esse capítulo, esse livro termina em Gênesis 6, versículo 8. Ele está falando já sobre corrupção, já está falando sobre Noé. E aí de repente ele fala assim, estas são as gerações, ou essa é a história de Noé. Capítulo 6, versículo 9, começa o livro 3, que é a história de Noé e do dilúvio. Isso vai até o final do capítulo 9. O livro 4, que nós vimos na última aula, começa no capítulo 10, versículo 1, que fala, estas são as gerações dos filhos de Noé. Então ele vai falar dos três filhos de Noé e de como isso gerou todas as nações. E aí vai até esse versículo 9 do final da história do Torre de Babel. E agora vem o livro 5, que é a linhagem escolhida, que vai seguir um dos três filhos de Noé, Sem, e vai seguir a linhagem dele até Abraão. E o livro 6, eu coloquei aqui só para você saber a sequência, né? Porque na verdade assim, o título aqui é os primeiros 11 capítulos. Mas no capítulo 11, versículo 27, fala, estas são as gerações de... Acho que algumas bíblias colocam acento, outros não, assim, de Tera ou Terá, né? O pai de Abraão. É, assim, não fala, estas são as gerações de Abraão. Não fala assim, essas são as gerações de Tera, o pai de Abraão. Começa no versículo 27, e essa história agora vai até o meio do capítulo 25 de Gênesis, ok? Então, agora vocês virem a folha, agora vamos olhar o diagrama. Isso aqui, gente, é muito fascinante. Eu não sei se vocês vão conseguir entender, mas esse aqui resume a história, inclusive vai mostrar até lá para frente, né? Mas esse aqui é a história de Gênesis através desses nomes. Então, eu vou tentar explicar para vocês entenderem o que é muito fascinante sobre como que Deus olha para a história. E nós vamos ver esse contraste entre o universal e o particular. Então, vamos lá. Adão, lá no início, começa com Adão. Adão, pecado, quando ele saiu do jardim, né, ele teve um filho que nem está aqui no meu diagrama, porque ele foi morto, ele não teve filho. Então, Adão teve primeiro Caim, que está embaixo. Depois ele teve Abel, que foi assassinado. E depois, algum tempo depois, ele teve Sete. E no início do capítulo 5 de Gênesis, fala assim, que aí tem aquele padrão. Adão viveu tantos anos e gerou um filho, chamado Sete. Aí ele viveu mais tantos anos e gerou filhos e filhas. Por isso que tem uns outros lá em cima que a gente nem sabe quem são. Isso é só para vocês entenderem que a humanidade não foi só de... Nós temos uma genealogia de Sete e nós temos uma genealogia de Caim. Mas a Bíblia não conta para nós os outros filhos. Adão teve... muito tempo para ter filhos, né? Ele viveu 900 e tantos anos, então ele teve muitos filhos e filhas, ok? Então, essas linhas que abrem formam a humanidade, ok? O que interessa para nós aqui? O que interessa, no capítulo 5, fala todos os filhos, 10 gerações. De Adão até Noé Foram 10 gerações. Você conta Adão, o filho, o neto, até chegar em Noé, dá 10 nomes. Ok? São 10 nomes. Tem uma linha. Vocês perceberam que tem uma linha no meio do diagrama? Essa linha vai seguindo sem interrupção até chegar em Abraão e dali vai continuar. Então, isso é um dos propósitos dos primeiros 11 capítulos de Gênesis, é, claro, mostrar a humanidade, as coisas que aconteceram, a queda, o dilúvio, a Torre de Babel, essas coisas todas que aconteceram, né? Conta lá. Mas uma das razões, por que, que tem essas genealogias? Para mostrar que no meio desses muitos filhos e a multiplicação da humanidade, do universal, no meio desse universal, tem uma linha. Tem uma linha que vai chegar aonde Deus quer. Então, tem, de Adão tem Caim, tem Sete e tem outros. Mas da linhagem de Sete, que é, né, nós estudamos isso, né? Tinha a linhagem de Caim, que eles produziram muitas coisas até boas. Da linhagem de Caim tinha, né, os caras que começaram instrumentos de música, tinham os que fizeram vários tipos de artesanato, tinha, assim, eles produziram coisas, mas não era a linhagem escolhida. Então tinha a linhagem de Sete, que é, né, no meio dessa linhagem, tinha Enoque, que andou com Deus e tal, mas aí chegou em Noé. E aí você tem a humanidade corrupta, então tem uma, né, assim, tinha um leque que abriu, formou uma humanidade, muita gente. Em Gênesis 6 diz que multiplicaram, estavam enchendo a terra, mas que eles eram todos corruptos. Então a humanidade corrupta, veio o dilúvio e sobrou quem? Noé. Então todas essas outras linhagens pararam ali. Os outros filhos de Adão, Caim e também de Sete, também tinha muitos outros filhos, não tinha só a linhagem dele. Cada um deles, cada um é uma, sabe, árvore genealógica, né? Cada um gerava um monte de ramos, mas tinha uma linhagem e Deus foi seguindo aquela linhagem. Aí chegou em Noé, todas as outras pararam, e aí então, de Noé, então tem essa linha que interrompeu tudo, que é o dilúvio. E aí continua, então tudo começou de novo com Noé. Noé tinha 3 filhos, então está lá, Jafé, Sem e Cã. Ok? No capítulo 10 de Gênesis, a gente até deu para vocês, né, na aula passada, aquela outra folha que mostra todos os outros descendentes, cada um aí tem 70, né, nomes ali que surgem, né, dos 3 filhos, né? Mas o que interessa para nós agora sim é mostrar essa sequência. Agora eu queria que vocês, parando aqui, olha no capítulo 10, que aqui tem um detalhe muito importante que eu quero que vocês observem, que é o seguinte: sabemos que Jafé teve vários descendentes, Cã teve vários descendentes, mas Sem também teve vários descendentes. Olha no diagrama, aparece Arfaxade no meio, mas ele, pelo menos que consta aqui, Sem teve 5 filhos. Eu nem coloquei o nome deles aqui, porque não é o que interessa para nós. Mas no capítulo 10, versículo 22, fala assim: os filhos de Sem foram, se for na ordem de nascimento, né, pode ser que tenham sido, sim, seria Elão, talvez foi o primeiro, Assur, Arfaxade, pelo menos na lista aqui ele aparece em terceiro lugar, Lute e Arão. Aí fala dos filhos de Arão, mas depois não fala dos descendentes dos outros 3 filhos. Ele fala desses descendentes de Arão, Uz, Jeter e Mas. Aí depois ele pega Arfaxade. A Arfaxade nós vamos ver que é essa linha que vai dar sequência. Arfaxade. Mas aqui também tem um ponto super interessante. Arfaxade gerou Selá, Selá gerou Eber. Algumas pessoas, assim, é uma ideia, não é certeza, mas algumas pessoas acham que desse nome Eber, no hebraico, acho que tem muita relação, o nome hebreu pode ter, a gente sabe que hebreu significa que passou para o outro lado. Eu, pelo menos, sempre ouvi que Abraão foi chamado de hebreu porque ele passou, quando Deus chamou lá de Ur dos Caldeus, ele passou do Eufrates, né, do lado de lá do Eufrates, ele passou para o lado, né, para o outro lado, para ir para o Oriente. Mas dizem também que é possível que hebreu também tenha alguma relação com esse Eber. Mas olha só esse Eber aqui, a gente não temos muitos detalhes, mas o Eber, versículo 25, gerou dois filhos. Então aqui temos uma bifurcação. Eber gerou dois filhos. O nome de um era Peleg, porque nos seus dias a terra foi dividida, porque o nome Peleg significa divisão. Então, imagina você colocar o nome divisão no seu filho, né? Mas tudo bem, né? Né? Peleg, porque nos dias dele foi assim, será que o pai dele, lembra que o pai de Noé, Lameque, colocou o nome Noé, porque Noé significa descanso. E quando ele colocou o nome Noé, ele falou assim, que ele possa trazer descanso para nós da maldição da terra. Então, muitos pais colocavam os nomes como profecias, né? Agora, colocar divisão, né, no nome de um filho, né? Mas nos seus dias, a terra foi dividida. Nós imaginamos que foi nos dias dele que foi a Torre de Babel. Não temos certeza, mas em algum momento aqui houve a história da Torre de Babel, e a Torre de Babel foi a divisão dos povos por causa das línguas e tal. Mas o ponto que eu queria chamar para vocês, chamar a atenção, que está aí no seu diagrama, para você entender, é que Sem teve cinco filhos. Dos cinco filhos, nós estamos seguindo Arfaxade, porque nós vamos ver que Abraão vem dessa linha. Mas dentro da linha de Arfaxade, o Arfaxade, Selah, Eber, o neto de Arfaxade foi Eber. E Eber teve dois filhos. Um chamava Peleg e o outro chamava Joctã. E aqui no capítulo 10, ele só vai seguir a linhagem de Joctã, que aí fala, o nome de seu irmão era Joctã, versículo 26. Aí ele vai dar a sequência de Joctã. Mas Joctã não tem importância nenhuma dentro do plano de Deus. Esses nomes que vocês vão encontrar mais embaixo, versículo 28, Sebá, depois versículo 29, Ofir, Avilá, Jobabe, são nomes relacionados com a Arábia Saudita. Então, parece que esse Joctã deu origem, porque você sabe que os árabes também são semitas, né? A gente chama antissemitismo contra os judeus, mas esse nome não é muito correto, porque todos os árabes são semitas. Todos, tem várias linhagens assim, de Ismael, de Esaú, mas todos eles são semitas. E Joctã parece que foi origem de várias tribos que, pelo menos os nomes, são relacionados com Arábia Saudita. No sul da Arábia Saudita tem um país que hoje chama Iêmen, cheio de guerras assim, pode ser nessas regiões. Qual que é o ponto aqui? No capítulo 10, que ele está falando de todas as nações, ele segue essa linha de Joctã. Ele não segue a linha de Peleg. Então, no capítulo 10, ele está falando de todas as nações, e aí você tem os descendentes de Jafé, tem outros descendentes de Sem, tem todos os descendentes de Cã, ele está falando de todas as nações. Mas ele não falou da linhagem escolhida. A linhagem escolhida vai aparecer agora nessa parte que nós estamos começando hoje. Capítulo 11, versículo 10. Estas são as gerações de Sem. Aqui em português que fica interessante, né? Sem tinha 100 anos. As gerações de Sem. Ele tinha 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Gente, tem vários problemas, assim, eu não vou entrar, tem Já falei assim, que a gente não sabe com certeza dos três filhos de Noé quem que é o mais velho. Porque capítulo 10, versículo 21, fala Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber e irmão mais velho de Jafé. Mas essa construção no hebraico pode ser o inverso. Pode ser entendido sim que Jafé que era o irmão mais velho dele. E aí tem uma outra questão. Eu tenho a tendência de pensar que Jafé era o mais velho. Por quê? Porque lá atrás, no capítulo 5 de Gênesis, fala assim, quando chega assim na geração, na genealogia, quando chega em Noé, porque todos os outros falavam assim, fulano tinha tantos anos e gerou um tal filho. Noé não, fala assim, Noé tinha 500 anos, esperou pra caramba, né? Ele tinha 500 anos e gerou três filhos. Nós não sabemos quantos anos ele tinha com o filho mais velho, quantos anos ele tinha com o filho mais novo. E quando fala assim, ele tinha 500 anos e gerou três filhos, aqui fala, Sem tinha 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Ou seja, o que era depois do dilúvio? Quando Noé tinha 600 anos. Então, em 500 anos, Sem não tinha nascido ainda. Não sei se estão me acompanhando. Né? Então, é que quando ele fala assim, ele tinha 500 anos, ele não deu a idade exata que ele tinha com cada um dos filhos. Então, ficou uma dúvida, mas isso aí não é a coisa mais importante, isso não vai mudar nada para nós. Mas o importante é que aqui, esse livro 5, né, essa quinta sessão de Gênesis, que fala, estas são as gerações de Sem, ele vai agora falar da linhagem escolhida, porque ele vai terminar em Tera, pai de Abraão. Então, ele tinha 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Aí Arfaxade tinha 35 anos, agora está começando a aparecer com a gente, né? Porque uns tinha 100 e tantos anos quando tiveram o primeiro filho, né? Então Arfaxade viveu 35 anos e gerou Selá. Depois que gerou Selá, viveu mais 403 anos, gerou filhos e filhas. 14. Selá viveu 30 anos e gerou Eber. Lembra de Eber? Tá? Então, até aqui está seguindo a mesma coisa do capítulo 10. Mas olha o que vai acontecer agora. Versículo 16. Eber viveu 34 anos e gerou Peleg. Ele nem fala aqui de Joctã. Então, Joctã, que aparece no capítulo 10 e que faz a linhagem dele, aquela linhagem de Joctã não é a linhagem escolhida. Essa parte aqui, ele vai seguir essa linha. Então, Peleg, depois que viveu Peleg aí agora vai seguir, não vamos ler cada um, mas isso aqui mostra que ele foi seguindo essa linha de Peleg, não de Joctã, por isso que está nessa linha central que está aqui. Uma coisa interessante, de Adão até Noé foram 10 gerações, 10 nomes, de Sem até Abraão também são 10 gerações. Tá? Então, se você seguir aqui esses nomes que fala Sem, Arfaxade, né, Selá, se for seguindo até chegar em Abraão, vai dar 10 gerações. Então, é muito interessante, porque a Bíblia e os números tinham significado, mas eles não eram, eles pulavam alguns nomes, né? O exemplo clássico disso é em Mateus capítulo 1, ele dá toda a linhagem de Jesus e depois ele fala, olha, ele começa com Abraão, de Abraão até Davi foram 14 gerações, de Davi até não sei quem foram 14 gerações, depois do tempo de Babilônia até Jesus foram 14 gerações. Mas se você olhar a história no livro de Reis, de Crônicas, eles pularam alguns. Para dar 14, 14, 14, eles pularam algumas gerações. Então, eles não tinham problema, assim, sabe, de... Não, mas espera aí, não foram 14, foram 17. Eles faziam isso, assim, para nossa cabeça, assim, é como se você estivesse manipulando os números, tá errado isso aí. Mas para eles era normal. Então, isso não significa, eles até já fizeram alguns cálculos baseados nisso aqui, que não podia ter sido só 10 gerações, que seria a ideia do versículo 10, assim, que ele está contando a partir do dilúvio. 2 anos depois do dilúvio, já nasceu o filho de Sem. E se você for seguir essa linha, do jeito que está aqui, com as idades, na época de Abraão, quase toda essa geração estava viva ainda. Porque as idades deles vão diminuir aos poucos. Mas os primeiros aqui ainda viveram 400, 500 anos, né? Não é os 800, 900 anos antes do dilúvio, mas foi diminuindo. Mas, enfim, assim, é importante entender que, para eles, essa questão, assim, de exatidão científica, eles tinham uma outra mentalidade. Para eles, tinha, assim, coisas mais de simbolismo, de significado daquele número. Mas nós vamos começar a falar sobre isso, sim, nós vamos agora seguir o esboço, mas eu queria mostrar para vocês como existe uma linha. Eu estou colocando essa linha no meio, porque é a linha que Deus está seguindo. Em todos esses outros nomes, no dilúvio tudo parou e ficou nos 3 filhos de Noé, mas a partir dos 3 filhos de Noé também ramificou muito. Todos os outros, e o próprio Sem ramificou muito. Da própria linhagem de Arfaxade, tem uma outra linhagem de Joctã. E indo para frente na nossa história, Tera teve 3 filhos, Naor, Abraão e Arã. Arã, esse de baixo, o terceiro filho de Tera, não sei se era o terceiro na sequência de idade, também a gente não sabe. Mas Arã era o pai de Ló, que a gente tem a história dele na Bíblia também, né? Então, mas Arã morreu antes deles chegarem lá em Canaã. Naor era pai de Labão, de outros, né, outras histórias que tem. Então, a família de Tera, você tem várias ramificações. Mas de Tera, quem que é a linhagem? Abraão. Dos 3 filhos foi Abraão. Abraão também teve filhos. Ele teve Isaac, que está no meio ali, mas ele teve Ismael antes, e depois que Sara morreu, que ele casou com outra mulher, ele teve vários outros filhos. Então, por isso que eu coloquei outros ali. Então, o próprio Abraão teve várias ramificações, mas qual que é a linhagem escolhida? Isaac. Isaac teve 2 filhos, e assim vai, tá? Então, quando eu falo, então esse diagrama é para você entender a história, que no meio do universal, Deus está preocupado com algo particular. Porque o particular, o específico, a gente pode chamar de particular, pode chamar de escolhido, pode chamar de eleito. Eu não gosto muito da palavra eleito, porque tem tanta gente que fala hoje sobre, né, quem é eleito para salvação, não sei o quê. E não é bem isso. Essa linha... Então, vamos, deixa eu ir devagar aqui, sem dar a conclusão já de cara, né? Aí o resto da aula fica sem graça, né? Vamos entender um pouquinho sobre o universal e o particular. Mas só para vocês entenderem, então, esse livro 5, estou chamando de livro 5, que você tem os capítulos aí no verso do diagrama, né? Então, o livro 5 são esses poucos versículos de 11, 10 até 11, 26. Eu estou dizendo que esse aqui é uma mudança, porque a genealogia do capítulo 10, que você pode falar assim, é muito parecido, mas o capítulo 10 está falando de quê? De todas as nações, de toda a humanidade. No capítulo, depois da Torre de Babel, ele começa esse aqui. Então vou falar da linhagem de Sem, mas eu não vou falar de todos os filhos de Sem. E nem vou falar dos dois filhos de Eber, eu vou falar de um só. Então ele vai, essa genealogia de 11 e 10 em diante, é a genealogia que faz aquela câmara que aponta para um lugar só, que é agora daqui para frente, até o final do Velho Testamento. O Novo Testamento vai abrir o leque por causa dos gentios, mas mesmo assim a base de Deus no seu plano de redenção, mesmo no Novo Testamento, é Israel produzindo o Messias, né? A igreja primitiva que começou com os 12 apóstolos, todos judeus. Então você ainda tem, mesmo no Novo Testamento, você ainda tem essa base particular que Deus quer usar para alcançar o universal, ok? Então, é essa parte de Gênesis, por que eu falo assim que isso aqui é tão significativo? Porque está mudando, esse aqui é a transição. É nessa parte, normalmente, quando a gente fala assim, os primeiros 11 capítulos de Gênesis falam de toda a humanidade, a partir do capítulo 12, normalmente a gente conta o capítulo 12, porque no capítulo 12 fala, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Então, normalmente, quando a gente quer falar assim, a história da redenção, a história do plano de Deus de trabalhar com a nação de Israel, começa no capítulo 12, mas na verdade começa antes, porque essa genealogia vai explicar de onde veio Abraão. E mesmo o livro 6, ele começa em 11:27, que fala, estas são as gerações de Tera. Tera gerou Abraão, Naor e Arã. Ah, e outra semelhança, eu já falei assim, de Adão até Noé, são 10 gerações. E quem que é a 10ª geração? Noé. E quem que tem 3 filhos? Noé. Aqui, de Sem até Abraão seria o 10º, mas Tera também tem 3 filhos, é uma geração antes, né? Aí também assim, depende, porque a Bíblia não fala 10 e 10, é a gente que conta. Então você pode contar assim, tipo, Noé está no meio, de Noé até Tera daria 10, né? É só uma questão de como colocar, mas nas duas linhagens, né, quando chega em Noé, ele tem 3 filhos. Quando chega em Tera também ele tem 3 filhos. Então são vários pontos assim semelhantes que é interessante notar. Gente, só falando em números, quando estou falando em números, essa folha aqui é a folha 24. Nós tivemos sempre uma folha por aula, ou seja, essa aqui é a 24ª aula, né? A gente pulou mês de julho e tal, assim, então já faz um pouquinho mais de 2 anos que nós estamos, desde quando nós começamos, mas a 24ª aula é hoje, tá? Então a gente está, também um número significativo, que a gente tá terminando um ciclo, né? Que são esses primeiros 11 capítulos, a gente está terminando isso e essa parte do capítulo 11, hoje nós não vamos começar a estudar Abraão. Próxima aula a gente já começa com Abraão, né? O ano que vem, né? Mas agora nós estamos vendo essa transição. Então, por isso que eu queria falar sobre alguns pontos importantes. Então, agora pegue a folha do esboço e vamos falar assim, sobre alguns aspectos importantes. Então, como eu falei, essa questão de Deus, praticamente, não sei se você, assim, se isso já foi um problema para você. Por que muita gente tem gente que não serve a Deus, que não tem revelação de Deus e que odeia os judeus, né? E essa pergunta é feita muitas vezes. Os próprios judeus fazem essa pergunta. Por que as pessoas nos odeiam? Se são os palestinos brigando pelaquela terra lá, não é uma pergunta tão difícil. Mas tem gente que não tem nada a ver com Israel, nações de outras partes que odeiam Israel, odeiam os judeus, são contra, assim, tem aquela história que, né, quase todo mundo conta, assim, que a ONU, né, Nações Unidas, É a organização que reúne não sei quantos países do mundo. Quantas decisões a Assembleia Geral ou uma comissão especial da ONU, quantas decisões que a ONU tomou para... Assim, a ONU não tem poder, né? A ONU não governa os países, mas a ONU, eles reúnem e eles passam não sei nem o que é a palavra exata, assim, mas eles passam uma resolução condenando um país por agressão. Então, assim, não tem o poder, mas é uma coisa importante você pensar. Assim, um órgão que tem representatividade de quase todos os países do mundo passa uma resolução condenando. Pensa nos países que têm feito agressões contra outros, contra seus vizinhos, causado guerra. A grande maioria das resoluções da ONU foram contra Israel. Não tem, assim, sendo o mais. Não é por causa da Bíblia, sendo assim, simplesmente tentando ser objetivo, por que isso? Porque existe dentro da ONU. Você tem países como Estados Unidos, geralmente a Inglaterra, alguns países da Europa, né? Brasil geralmente tem se colocado também, não todas as épocas, mas muitas vezes o Brasil tem tomado sim, uma posição a favor de Israel. Então você tem alguns países que votam a favor de Israel. Quando tem uma resolução condenando Israel, eles votam contra. Mas se você somar todos os países do mundo... em número, não em população, em número, tem muito mais países contra Israel do que a favor. Então quando tem um voto, assim, de cada país tem um voto, a maioria dos países, até países que você pensa assim, o que eles têm contra Israel? O que Israel fez contra eles? Porque não é justo. Não estou falando que Israel sempre faz certo, mas... Quantas resoluções foram tomadas contra a Arábia Saudita, que financia terrorismo no mundo inteiro, Irã, Coreia do Norte? Quantas vezes a ONU passou alguma resolução contra esses países? Então, não tem sentido. Então, a pergunta que eu faço é, por que os países odeiam Israel? Tem alguma coisa a ver com Deus. Israel representa Deus. E não é que todo mundo odeia Deus. Mas tem alguma coisa sobre ser o povo escolhido? Tem alguma coisa disso que parece que causa uma reação? E dentro da igreja, tem um movimento forte também contra... posições assim de acreditar que Israel tem algum propósito de Deus no fim dos tempos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que essa questão que eu estou falando aqui, de Deus ter mudado, quando ele falou com Noé era algo que tinha a ver com toda a humanidade. Virá um dilúvio. Isso não era Deus falando com um povo em particular. Isso era todos os povos. A Torre de Babel, pelo que consta aqui, todos os povos estavam unidos, todos estavam com esse projeto. Deus dividiu as nações. Mas agora, a partir desse ponto, Deus começa, aparentemente, até a ignorar outras nações. Então isso é um problema, isso é uma coisa, Deus, o que significa isso? Durante 2000 anos, de Abraão até Jesus, Deus mandou Jonas para Nínive, mas fora isso, o que Deus fez para as outras nações? Qual foi? O que Deus estava fazendo em relação às outras nações? Então isso aqui, gente, eu queria que vocês... E como sempre eu falo assim, eu levanto algumas questões que a gente não tem todas as respostas. Claro que existe uma razão para isso. Mas tem várias coisas assim. Por que Deus, de Adão até Abraão, de acordo com alguns cálculos, seria 2000 anos, mas eu acho que foram muito mais do que 2000 anos. A gente não sabe exatamente quando que Adão foi criado. Então, por que que Deus esperou mais de 2000 anos para escolher Abraão? E depois de escolher Abraão, tá, Abraão é a nação escolhida. De Abraão, né, vai abençoar todas as nações da terra. De Abraão, né, da descendência de Abraão, virá o Messias. Mas por que mais 2000 anos até o Messias chegar? Então, tem perguntas que, sinceramente, eu não sei a resposta. Eu só sei que Deus está desenvolvendo um plano e a gente precisa entender. Então, esse diagrama, para mim, é muito importante porque mostra que Deus está... Ele tem uma linha de ação. Ele tem uma linha, por isso que eu queria que vocês olhassem essa linha que vem desde Adão. Ele não interrompeu essa linha. Quase que ele quis acabar com a humanidade toda, mas falou assim, não, Noé, Noé vai ser a sequência. E ele segue adiante até chegar em Abraão, e daí essa linha vai para frente. Então, essas questões que a gente vai colocar aqui, é para a gente entender pelo menos um pouco, e lógico, à medida que a gente continua, vai continuar pensando sobre essas questões. Mas na letra A do esboço, então, eu vou falar sobre qual é a base dos primeiros 11 capítulos, o que nós aprendemos, o que nós podemos aprender sobre os primeiros 11 capítulos de Gênesis que falam sobre o foco universal, ok? Então, a gente não precisa parar muito em cada ponto aqui, são coisas que a gente já mencionou, ou que são muito evidentes, e que a gente, assim, só queria, assim, fixar, pode ser que tenha outras questões que poderiam ser incluídas, mas foi o que eu consegui colocar, lembrar, ou entender que a gente poderia colocar aqui. Então, primeira coisa que nós aprendemos, tanto na história de Adão, como depois na história de Noé, porque toda a humanidade recomeçou com Noé. Então, nós temos dois começos, né? Nós temos o começo de Adão e nós temos outro começo em Noé. Os dois começos nos dizem que todos os povos têm uma origem comum. Então, antes da gente começar a falar assim, peraí, Deus não interessa nos outros povos. Eu até li para vocês, acho que na aula passada, em Deuteronômio 32, que fala assim, que todos os outros povos, Deus deu um território e tal, mas Deus escolheu Jacó. Jacó é a porção de Deus, né? Então, dá aquela ideia assim, né? Em Êxodo 19, Deus fala assim, vocês são para mim um povo, um tesouro peculiar, toda a terra é minha, mas vocês vão ser um tesouro peculiar. Mas por quê? Por que que Deus quer esse tesouro peculiar? Ele até fala em Êxodo 19, vocês vão ser um reino de sacerdotes. Então, todos os povos têm uma origem comum, okay? Então, isso nos une, né? No capítulo 10, que nós acabamos de ver, ele fala que todos os povos, eu não sei se eu enfatizei muito isso, mas todos os povos, por exemplo, Gênesis 10, versículo 5, falando sobre Javé, as ilhas das nações, nas suas terras foram repartidas entre eles, cada qual segundo sua língua, segundo suas famílias, entre suas nações. Então, se você... algumas pessoas colocam isso aqui como quatro elementos importantes para cada povo. Nação não é tanto nação política. Nação é mais uma etnia, né? Então, para cada povo... nós temos hoje, por exemplo, os curdos, que não têm uma nação para eles, mas eles são uma etnia, né? Então, então você tem, para cada etnia, eles precisam de uma terra, então as terras das nações foram repartidas entre eles. Cada povo precisa de uma terra, um território para eles. Cada um tem um idioma. Depois de Babel, não falam mais o mesmo idioma. Então, cada etnia tem o seu próprio idioma. E cada povo tem suas famílias, né? Tem uma origem, né? Que veio de Sem e depois das ramificações e tal. Então tem as famílias que formam as nações ou etnias, né? Então esses são os elementos importantes. E em Atos 17 fala que Deus repartiu a cada nação, Deus ordenou que cada um tivesse um território, uma cultura, etc. Todos os povos têm uma origem comum, mas cada povo tem sua cultura, tem sua origem, tem sua, seu idioma e forma uma nação em comum. Então, isso é uma coisa que todos têm em comum. Número 2, falamos sobre isso na aula passada também, então não vou ficar demorando sobre isso, mas existe uma graça comum para todos os povos. O que é a graça comum? A graça comum é a bênção que Deus deu para Adão e repetiu para Noé, que ele falou assim: frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então, é a bênção da multiplicação, é a bênção, ainda que tenha sido afetado pelo pecado, mas a bênção de poder governar a natureza no seu lugar. Assim, então, existem aspectos, a queda mudou muita coisa, mas existem aspectos da graça comum. E aí também Paulo, no Novo Testamento, fala que todos nós nascemos com uma luz, todos nós nascemos com uma consciência. Então, existe algo que os teólogos chamam, né, que é bem entendido como graça comum. Só que existe também uma maldição comum, né? Por exemplo, assim, essa maldição da dispersão que Deus deu na Torre de Babel, né? Então, tem uma maldição comum que nós falamos idiomas diferentes, então isso é comum a todas as raças, e aquilo que Deus fez, né, que foi mais simbolizado pela confusão de línguas, mas a verdade é que unidade é muito, muito complicado. A partir da Torre de Babel, Deus colocou um limite na nossa unidade. E isso acontece dentro da igreja. Todas as igrejas, a igreja católica que tem a história mais longa e que conseguiu assim manter a unidade, mas a igreja católica não conseguiu manter uma hegemonia total. Houve divisões desde lá atrás, né? E depois foi multiplicando, os protestantes, né, e evangélicos multiplicaram muito mais. Então, e isso vai, empresas, países, coligações, né? Existe um certo limite, os homens conseguem fazer alguma coisa da unidade, mas chega um ponto que não vai. E a ONU, que seria assim, essa organização de unidade mundial, não tem unidade, eles brigam, eles não conseguem fazer as coisas juntos, porque tem essas ideologias e tendências e culturas e pensamentos tão diferentes. Então, o que Deus fez na Torre de Babel, eu falei isso na aula passada, assim, um dia o anticristo vai conseguir fazer uma unidade que tentaram fazer na Torre de Babel e Deus falou assim: não é hora ainda. Não permitiu, mas uma hora ele vai permitir, que nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais adiante. Mas então tem uma graça comum e tem uma maldição comum sobre toda a humanidade. Número 3. Deus é soberano sobre todos. Tem aquela história que nós vamos colocar logo abaixo, né? Acho que no ponto 6, mas tem um aspecto de que Satanás é o príncipe desse mundo, ele governa, né? Ele ganhou um direito, né? Quando o homem e a mulher entraram, compraram a mentira dele, Satanás ganhou um direito. Jesus conquistou esse direito de volta, mas ele não apropriou disso ainda. A vitória foi total na cruz. A morte de Jesus venceu Satanás totalmente. Jesus ganhou esse direito de volta, mas ele está esperando, está sentado à destra de Deus, aguardando que tudo seja colocado debaixo de seus pés, e não aconteceu ainda, ok? Mas mesmo Satanás tendo esse direito, né? Quando Satanás tentou Jesus, ele não mostrou todos os reinos da terra e falou assim: tudo isso aqui eu te dou, né? E aí alguns falam assim, não, Satanás é mentiroso, ele estava mentindo. Jesus estava ali como filho de Deus. Quando Satanás falava uma coisa errada, Jesus combatia na hora. Se Satanás não tivesse, se ele não pudesse falar, eu tenho direitos, todos esses reinos da terra são meus, e eu dou a quem eu quiser. Se ele estivesse falando mentira, Jesus teria falado assim, seu mentiroso. Nada disso, ele não falou isso. Porque realmente ele tem. Agora, acima dele, né, Deus é soberano. Deus só não fez, não colocou Satanás no seu lugar, porque Deus vai ser glorificado vencendo Satanás de uma outra forma. Por isso que ele não fez. Mas Deus é soberano sobre todos. Ele determina territórios. Vocês não precisam abrir, eu só vou ler rapidinho em Atos 17 de novo, porque esse texto, os dois textos que a gente leu na aula passada, são bem, são textos-chave sobre isso, né? Atos 17, versículo 26, ele fala, de um só, Atos 17, 26, de um só fez toda a raça humana, isso que nós estamos vendo, de um só, ele fez toda a raça humana, para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação. Então isso significa que todas as nações, e o texto de Deuteronômio 32, acho que 7 e 8, ele também fala isso, que Deus distribuiu a cada um o seu lugar. Então isso mostra que Deus é soberano. Claro que tem muita coisa hoje que não é da vontade de Deus, tem domínios, o homem quebrou muitas dessas regras de Deus. Mas Deus é soberano e ele que determina, e em último caso, aí a gente vê isso bastante no livro de Daniel, né? Quando Israel estava no cativeiro, Deus foi mostrando para Daniel e para Nabucodonosor, falou assim, eu sou soberano, eu coloco reis e tiro reis, eu coloco quem eu quiser, na hora que eu quiser intervir, eu intervenho. Então, Deus estava mostrando para Daniel que, apesar de ter o espírito do anticristo e Satanás dominando, quem está acima de tudo é Deus. Mas Deus não pôs fim aos reinos desse mundo, aquela pedra que foi cortada, né, que também aparece no sonho de Nabucodonosor, aquela pedra que foi cortada sem mãos humanas e que vai encher toda a terra, um dia isso vai acontecer, né? Mas não aconteceu ainda porque Deus vai ser glorificado por uma estratégia genial, fantástica, né? Que Deus está preparando, né? Mas ele determina territórios, ele determina papéis na história. Você pode ver que países diferentes tiveram vários papéis na história, né, que Deus permitiu, e ele interfere quando necessário. Quando Deus acha por bem intervir, ele intervém. Então, isso é falando sobre as nações. Número 4. A tendência universal. Agora, isso aqui é um ponto importante, porque o que aconteceu no tempo de Noé? O que aconteceu no tempo de Noé? Houve todas aquelas ramificações, a humanidade estava não enchendo todo o globo, mas a parte que eles conheciam estava enchendo os países que eles conheciam, mas enchendo de corrupção. Então, existe o que eles falam na ciência, que é entropia, que é uma tendência de todas as coisas de deteriorar. Né? Assim, se você deixar uma casa, Ricardo vai embora dessa casa, larga essa casa aqui, por 10 anos, sem ninguém fazer nada, a tendência natural, o que é? Deteriorar. Mesmo a gente morando junto, dentro, né? Sempre tem que consertar alguma coisa, sempre alguma coisa sempre está deteriorando. Agora, a tendência da raça humana, é importante entender isso, é muito simples, é muito óbvio, mas é muito importante entender que toda a raça humana, pode estudar história, qualquer império, império romano, império otomano, antes dos muçulmanos, depois otomano, depois o império britânico, os domínios atuais dos Estados Unidos e outros países, assim, no comércio, não sei o que mais. a tendência é sempre piorar. Existe, assim, uma fase de expansão, uma fase de domínio, mas qual que é a tendência? Para onde que vai? Vai sempre para essas coisas que eu coloquei aqui. Corrupção, degeneração, independência, rebeldia contra Deus, e isso gera morte. Então, todos os impérios vão cair. Todos os impérios vão cair. Então, isso nós chamamos a cidade do homem. A cidade do homem vai aparecendo, né, antigamente, tinha Egito, Babilônia, Síria, né, Pérsia, Grécia, etc. Todos os impérios, todas as... Assim, o homem vai... vai progredindo, crescendo, e sempre vai piorar, né? Então, isso é a história. Então, o universal, eu estou falando sobre o que, que acontece com as nações. E Deus mostra isso nos primeiros 11 capítulos de Gênesis. Ele já mostra, isso aqui é uma síntese do que vai acontecer em toda a história depois. Por que, que Deus vai começar a trabalhar com o particular e não com o universal? Porque a estratégia de Deus não é por atacado, resolver toda a humanidade. Ele tem uma estratégia de redenção que não vai ser da mesma maneira que nós pensaríamos. Okay? Número 5. As nações, todas as nações, toda a humanidade, são objetivo de Deus. Deus não está interessado só num povo particular, nem numa pessoa particular e nem numa nação particular. O interesse de Deus é o todo. Toda a terra é minha. Aí você tem salmos, profetas, né, muitos lugares na Bíblia falando assim, toda a terra vai ser cheia do conhecimento de Deus, todas as nações vão subir para Jerusalém, todas as nações vão entrar nas portas da cidade. Deus quer todas as nações, é o objetivo de Deus. Seu reino será sobre todos, a bênção de Abraão é para chegar a todas as famílias da terra. Então, muito importante entender que esse foco universal, quando Deus muda, não é porque ele não tem interesse no todo. Mas, número 6, as nações também são objetivo de Satanás. Então, as nações são objetivo de Deus, mas as nações também são o objetivo de Satanás. O que ele quer, né, ele é um concorrente de Deus. O reino dele é um concorrente do reino de Deus. Então, Satanás também visa alcançar todas as nações. E ele ganhou esse direito de domínio, que eu falei, assim, lá no Jardim do Éden, né? É como se o homem tivesse dado a ele a chave que Deus deu para o homem entregou para Satanás, quando ele aceitou a mentira de Satanás, e ele deu a chave para Satanás. Então, hoje Satanás tem, dentro de limites, né? Deus coloca limites, mas dentro de certos limites, Deus está permitindo, porque Deus vai vencer essa guerra, tanto com Satanás quanto com as nações que Satanás domina. Deus vai vencer essa guerra através da fraqueza, através da morte, através da humildade. Deus vai ganhar muito mais glória ganhando através do pequenininho do que se ele ganhasse, eu sou Deus e eu vou acabar com todos vocês de uma vez. Ele podia fazer isso, mas ele não vai fazer. Mas, então, quando você olha para a história, estou olhando assim para essa ideia do universal, de todas as nações. Quando você olha para esse foco do universal, Deus quer as nações e Satanás quer as nações. E Deus está trabalhando para alcançar as nações com uma ideia que pode, assim, que parece loucura. Porque ao invés de Deus colocar um representante, hoje sim, né, Deus está trabalhando através da igreja para alcançar as nações, então tem representantes da igreja em quase todos os lugares do mundo, tal. Mas no início Deus estava trabalhando, Deus não estava colocando representantes dele em todas as nações, ele estava trabalhando com um povo em particular. É assim que Deus vai ganhar. Mas das nações é que vem a união falsa, reunindo todas as nações contra Deus, que então no fim nós vamos ver essa grande guerra. Então isso aqui é uma perspectiva para você entender, né? E no Jardim do Éden, Deus falou. Deus falou com a serpente: a semente da mulher vai vencer você. Quando Deus falou isso, ele estava dando uma síntese da história. A história vai ser uma grande guerra, porque ele fala a semente da mulher, ele fala a cabeça da serpente, mas ele fala da descendência. Vai haver guerra entre a descendência da mulher e a descendência de Satanás, né? Descendente da serpente. Então, isso fala da guerra que vai até o final. Ok, letra B, então, agora vamos falar um pouquinho sobre a linhagem escolhida. Então, como vocês viram no diagrama, Deus segue uma linha na história. Essa linha, só para, assim, isso aí, como eu falei, assim, é uma linha que continua até hoje. Muita gente pensa que essa linha mais física, biológica, que vocês estão vendo nesse diagrama, que vai seguindo no Antigo Testamento, muita gente acha que essa linha parou quando Jesus veio e abriu para os gentios. Não tem mais essa linha. No entanto, tem. Tanto é que Deus está restaurando Israel, Deus está ressuscitando esse irmão que a gente pôde receber esses dias. Ele fala que houve, que nós estamos vendo, ele falou isso muitas vezes, ele falou assim: nós estamos vendo dois milagres que aconteceram na nossa geração. Claro que não chegaram ao final, não tem a consumação total, mas nossa geração está vivendo num tempo em que a gente viu dois milagres profetizados no Antigo Testamento que aconteceram, já começaram a acontecer, estão bem avançados na nossa geração. Sabe quais são? Quem ouviu ele falar não pode falar. Mas assim, nós estamos vendo dois milagres, né? A terra de Israel, que o povo está voltando para a terra de Israel, isso já vem de várias décadas já, né? E a ressurreição dos judeus messiânicos, que não existia antes de 1960, 70, não tinha, um aqui, outro ali, né? Tinha prenúncios, né? Como na Reforma, tinha antes de Lutero, tinha vários pioneiros antes dele que já estavam vendo essas coisas, mas na década de 60 e 70 que ressurgiu, desde os primeiros séculos, que não tinha mais dentro da igreja um grupo chamado judeus messiânicos, não tinha. Então nós estamos vendo, e isso é coisa que Deus prometeu, né? Então o que eu quero dizer é, na nova aliança, Deus abriu o leque, incluiu a nós os gentios, só que essa linha, ela não deixou de existir, porque até o final Deus tem algo específico para fazer com essa linha que Deus vem seguindo desde aquele tempo. Eu acho isso maravilhoso, assim, para mim isso é fascinante, pensar que Deus foi seguindo essa linha. Agora, essa linha traz muitos problemas para a nossa mente. Como assim, né? Deus escolheu uma linha e uma descendência. Então, algumas coisas para ajudar a gente a entender, isso é um assunto complexo e a gente vai continuar em alguns momentos, assim, falando sobre isso, mas eu acho que é muito interessante. Mas terminando, o B, número 1, fala: Deus segue uma linha na história, afunilando. Vocês viram como vai afunilando, sim? Né? Abre, mas ao mesmo tempo, assim, ele vai, né, assim, né, Sem tem cinco filhos, mas só um que é a linha. Lá na frente, Éber tem dois filhos, mas só um. Lá na frente tem Abraão, que tem vários filhos, mas só um que segue. Então ele vai afunilando porque ele tem uma linhagem. Agora, isso significa que a pessoa não teve escolha nenhuma, Deus já predestinou antes da fundação do mundo? Primeiro, assim, lembra que isso não é questão de salvação. Quando a gente fala dessa linha aqui, ele não está dizendo que todas as outras pessoas das outras linhagens não eram salvas. Não é isso que ele está falando. Ele está falando, sim, de um instrumento que ele vai usar, que ele está preparando. Por que que gastou tanto tempo? Eu não sei dizer. Por que que ele tinha que esperar 10 gerações para chegar em Abraão? Depois de Abraão, por que que, né, não podia, Abraão já não podia ter 12 filhos e já começar as 12 tribos? Não, Isaac, mas teve Ismael e teve outros filhos, Isaac também teve 2 filhos, um era, outro não era. Ele vai afunilando, mas na nossa cabecinha de pessoas da igreja, de gentios e tal, a nossa cabecinha é assim: é salvo ou não é salvo? Ele escolheu para ser salvo e todos os outros foram perdidos. Não é isso que ele está falando. Ele está escolhendo instrumentos. Instrumentos. E, gente, eu estou pasmo de ouvir tantos testemunhos hoje de judeus que não conheciam o Messias e que Deus foi buscar de uma forma fantástica. Esse irmão Marte que veio, contou o testemunho dele, fantástico. Sim, nós, alguns já ouviram o testemunho de Asher, de outros, de Benjamin Berger, nós ouvimos vários testemunhos, e tem muitos outros. Claro que o testemunho de cada um de nós também é um milagre, mas existe alguma coisa que a gente percebe: Deus está chamando o instrumento. Deus não ama mais os judeus do que os outros povos, mas ele está atrás de certos instrumentos que são chaves para os outros. Deus foi buscar Abraão lá na terra onde ele estava, né? E foi buscar para um objetivo. Então, ele vai afunilando até chegar aos vasos escolhidos, a semente prometida. Número 2, nem toda a linhagem escolhida é santa. Então, quando você olha a linhagem de 7, a linhagem de 100, ele não está dizendo toda essa linhagem é santa. Não. A nação de Israel, é só você ler a história de Israel na Bíblia. A maioria das pessoas em várias épocas da história de Israel, a maioria não era fiel a Deus. Então ele não estava dizendo, é de Israel, é salvo. Vocês percebem? A nação escolhida não significa salvação. Significa uma escolha para um objetivo de Deus. E Deus vai trabalhando nas linhagens sucessivas até chegar. Agora, o que fez Deus escolher Abraão? Nós não sabemos. Mas tem um texto em Gênesis 18, fala assim: eu escolhi Abraão porque eu sei que ele vai passar isso para as outras gerações. Então, alguma coisa Deus achava em cada geração, e Deus estava procurando, e ele encontra. Isso aí é um mistério que a gente não tem condições de saber. Então, nem toda a linhagem escolhida é santa. No entanto, a linhagem é protegida. Deus foi preparando Israel, protegendo no Egito, protegendo quando ele queria achar Moisés, ele protegeu de não ser morto por Faraó, etc. A linhagem é protegida e preparada para trazer à luz a pessoa ou a nação que seria instrumento de Deus para cumprir o seu plano. Okay? Então, a escolha é para isso. Não significa que toda a linhagem é santa. É só você lembrar da linhagem de 7. A linhagem de 7 foi terminar em Noé, mas a linhagem de 7 tinha muitos descendentes, e todos eles, fora a família de Noé, morreram no dilúvio. Então toda a linhagem de 7 não era santa. Número 3, as pessoas que fazem parte da linhagem não são melhores do que as outras, nem mais amadas por Deus, são preparadas. Deus vai preparando, isso é alguma coisa nessa longa preparação é necessária, porque Deus não ia demorar mais do que o necessário. Então, Deus escolhe e ele prepara para trazer a salvação a todas as nações. Então, Deus foi preparando, Deus foi... Jesus, que era o Filho de Deus, ele só veio na plenitude dos tempos, quando Deus tinha preparado longos milênios, né, de tempos preparando. E número 4, para trabalhar com a linhagem escolhida, Deus precisa isolá-la da grande correnteza da humanidade. Né? E isso faz parte, assim, da igreja também. Assim, Deus, para Deus realmente trabalhar e preparar instrumentos, por isso que Israel era um povo separado. Então, Deus sempre ele vai preparando, nem toda a nação vai corresponder, nem toda a linhagem corresponde, mas é só você estudar a história dos judeus para entender essa questão de que, ao longo dos séculos, muitos judeus que não reconheciam, que não reconheceram na sua época o Messias, eles eram eles foram preparados por Deus. Alguns judeus, eles usam o termo assimilar. Então, alguns judeus foram assimilados por outros povos. Tinha muitos judeus que não mantiveram sua cultura, não mantiveram sua identidade. Até mesmo na igreja, muitos judeus se convertiam ao cristianismo e sumia a sua identidade judaica. Por isso que é muito importante o que está acontecendo hoje, que como Deus tem um propósito para fazer com os judeus que aceitam o Messias, essa identidade precisa ser mantida. E você dá uma olhadinha na história dos judeus, 2000 anos, lembra que nós vimos no capítulo 10, para manter a identidade você precisa de uma terra, um idioma e uma etnia, família, cultura e tudo mais. Os judeus, durante esses 2000 anos da história, perderam a terra e perderam o idioma. Você sabe que o hebraico retornou no século passado. Eles não falavam hebraico, eles não sabiam falar hebraico. Eles perderam. Só que eles não perderam, apesar disso, não perderam a sua identidade. Isso é um milagre, é inédito. Nenhum outro povo, na face da terra, nenhuma história aconteceu de um povo perder a terra, perder o idioma, ser espalhado e manter a identidade. Foram perseguidos, não é que assim, que eles formaram só, assim, a comunidade judaica nos outros países era muito importante, mas eles eram muito divididos, espalhados em muitos países, e mesmo assim eles mantiveram. Então isso é um milagre de Deus, e Deus precisa isolar. Eu achei interessante, né, que esse judeu messiânico que veio agora, né, o Martin, ele usou o mesmo, eu sempre uso, né, que foi um negócio que me marcou muito. Eu assisti aquele filme, né, O Violinista no Telhado, e eu sempre falo que, assim, geralmente, em alguns filmes, é uma cena. Eu não sei lembrar assim, de tudo que aconteceu naquele filme, mas eu lembro de um momento dramático, né, a história, O Violinista no Telhado, até é um filme musical, e tem uma cena lá em que o personagem principal, ele está passando por perseguição, por ser judeu, e tá muito difícil para sobreviver, parece que é na Romênia. E tem um momento no filme que ele esbraveja contra Deus, ele levanta os olhos para Deus, né, e fala assim: Deus, nós somos o povo escolhido, a gente está sofrendo tanto, não dá para o senhor escolher um outro povo de vez em quando e deixar a gente de fora? Assim, e essa frase, ela é muito marcante, que eu acho que ao longo dos séculos, muitos judeus falam assim: eu não quis ser escolhido, não foi uma decisão minha nascer numa família e ter um legado judaico. Podia ter sido um outro povo, não, eu não queria fazer parte do povo escolhido. Deus fez isso, porque até hoje Deus tem um propósito. Se o propósito de Deus, como muitos na igreja pensam hoje, se o propósito de Deus com Israel tivesse terminado na época de Jesus, na época da igreja, Deus poderia ter deixado os judeus realmente perder a sua identidade. Hoje a gente não sabe quem é filisteu, quais outros povos que tem, assim, aqueles povos, aqueles babilônios. A gente não sabe quem que é babilônio hoje. Sumiu, não tem mais essa identidade. E tem muitos sumérios, tem muitos povos da antiguidade que a gente não sabe mais quem são. Os judeus também poderiam ter sumido, mas porque Deus tinha um propósito, ele tinha que isolar da grande correnteza, e Deus fez isso. Agora, isso Deus também faz do nosso lado como igreja também. Ok? Vamos voltar para Gênesis 11, agora eu só vou terminar lendo essa introdução. A letra C eu já falei sobre essas três coisas, né? Que na linhagem escolhida de Sem Abraão, nós temos duas linhagens, né? Tem a linhagem de Joctã e tem a linhagem de Peleg, né? Que eram os dois filhos de Eber, da descendência de Arfaxade. Então, Deus seguiu uma linhagem e não seguiu a outra. Inclusive, as genealogias são diferentes. Se você se lembra, quando fala da genealogia de Caim, não fala quantos anos eles tinham quando geraram, lembra Gênesis 4? A linhagem de Caim não tem idade, não sabe com quantos anos eles geraram filho, com quantos anos eles morreram, né? Não tem esses dados. Agora, a linhagem escolhida, é como se Deus estivesse registrando. A outra, né, não faz parte do registro. Novamente, isso não faz parte, não é questão de salvação. É questão, sim, de uma escolha de Deus para trazer à luz a redenção. Falamos que tem 10 gerações. Ah, eu ia falar assim, então, que na linhagem de Joctã, em Gênesis 10, não tem idades. Segue a linhagem de Joctã como se fosse uma das outras nações. Agora, em Gênesis 11, que tem essa linhagem de Peleg, né, que vai chegar em Abraão, tem as idades. Ele gerou com tantos anos, né, e viveu tantos anos e tal. Então, é uma semelhança lá. 10 gerações de Sem Abraão, como tinha 10 de Adão a Noé, e as idades foram decrescentes. Isso faz parte da maldição comum, porque no início eles viviam muito tempo, mas por causa da maldição que veio em consequência do pecado, as idades foram diminuindo. Okay? Então, agora na letra D, nós só vamos ler essa introdução, porque quando nós voltarmos na próxima aula, nós já vamos começar em Gênesis 12, ok? Mas a sessão de Abraão começa no capítulo 11, versículo 27. Então, só vamos ler essa introdução, porque é uma parte que nos dá é uma base para a gente entender quem era Abraão. Então, a sessão anterior fala de Tera, que foi filho de Naor. Versículo 26 fala que ele viveu 70 anos, igual quando fala assim que Noé viveu 500 anos e teve 3 filhos. Tera viveu 70 anos, a gente não sabe quem foi o primeiro filho, quantos anos que ele tinha com cada um, só fala ele viveu 70 anos, quando ele tinha 70 anos ele tinha esses 3 filhos, Abrão, Naor e Arã. E aí começa o próximo toledote, versículo 27. Estas são as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu antes de seu pai Tera, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Então, dos 3 filhos de Tera, um morreu ainda em Ur dos Caldeus. Versículo 29. Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai. Aqui não fala, mas lá na frente, em um dos momentos aí que Abraão foi para uma outra terra e o rei da terra quis pegar Sara e Sara falou que era irmã dele, não era esposa, daí acho que é a história de Abimeleque, né? Aí Abimeleque falou assim, como assim, né? Que Deus apareceu para ele, falou assim, não toque nessa mulher, porque ela é mulher de um profeta. Aí Abimeleque chamou Abraão assim, mas como assim? Como é que você vai falar que sua mulher é sua irmã? E aí ele fala assim, mas ela é minha irmã. Ela era meia-irmã dele. Então, um dos fatos que eu coloquei aqui, né, no D3, é que essa família, a gente não sabe direito, sim, eles viviam em Ur dos Caldeus, mas por alguma razão, eles já eram uma família meio separada. Todos eles, Arã a gente não sabe, né? Arã gerou Ló, a gente não sabe quem é a esposa dele. Mas a gente descobre depois que Sarai, depois Sara, era meia-irmã de Abraão. Ela tinha uma mãe diferente, mas o pai era igual, acho que uma coisa assim. Agora, Naor também, o nome da mulher de Naor era Milca. Ela era filha de Arã. pai de Milca e de Iscá. Então, eles casavam com parentes, parecia que eles não queriam se misturar. Então, a gente não sabe muito assim, eles não... Né, hoje eu não vou tomar o tempo, mas em Josué, o último capítulo de Josué, que ele reconta um pouco da história, é o lugar na Bíblia que fala que Deus chamou Abraão, que Abraão e sua família, eles serviam a outros deuses, quando eles viviam naquela terra lá. Só que todos eles, quando a gente pensa assim, eles eram idólatras, eles eram pagãos, né? A gente imagina alguém que nem soubesse quem que é o Senhor Jeová, o verdadeiro Senhor. E quando você vai seguindo essa história, né, que o servo de Abraão foi buscar a Rebeca lá, lá entre os parentes, eles falavam de Deus lá, o Senhor, né, eles usavam o nome do Senhor. Então o Senhor não era alguém desconhecido para eles, parece que era uma coisa meio misturada, que o próprio Labão, depois na outra história, né, quando Jacó foi para lá, e Jacó foi embora sem contar para o sogro dele, o sogro foi atrás e falou assim, quem roubou meus deuses, meus ídolos, né? Então, era aquela coisa meio, né, parece que tinha um pouco de ambas as coisas, mas, de qualquer forma, eles eram, parece que eles não, não é que eles não conheciam, mas era uma coisa meio misturada. De qualquer forma, eles eram uma família que parecia que não casavam com outros, e tanto é que depois Abraão queria que o filho dele casasse com a família dele, depois Isaac também mandou Jacó casar lá também. Então, essa era uma das características. Aí tem a outra, versículo 30, que Sarai era estéril. É claro que isso é uma informação muito importante, como nós vamos saber na história, como nós sabemos que esse fato, né, não tinha falado ainda, mas eu estou mostrando essa linha. Como é que essa linha que parou, que vai passar por Abraão, como é que essa linha vai continuar se a mulher dele é estéril? E é a primeira vez na Bíblia, sempre isso é muito significativo, primeira vez que Deus... que na Bíblia fala a respeito de uma mulher estéril, não tinha filhos. Aí outra coisa fala assim, Tera tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Arã, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã. Foram até Arã e passaram a habitar ali. Os dias de Tera foram 205 anos e Tera morreu em Arã. Bom, tem vários problemas aí sobre esses números e tal, mas eu só queria comentar esse último ponto, porque se você olhar do jeito que está aqui, ainda não falou que Deus falou com Abraão. Então, se você for ler nessa sequência, não parece que Tera pegou toda a sua família e saiu de Ur dos Caldeus para ir para Canaã? Mas peraí, Deus falou com quem para ir para Canaã? E aí, se não fosse em Atos 7, que eu também não vou tomar tempo para ler agora, mas em Atos 7, quando Estevão conta toda a história, ele fala muito claro, ele talvez tivesse acesso a algum outro livro histórico que nós não temos. Ele fala lá que Deus apareceu para Abraão em Ur dos Caldeus. Então, essa, sabe quando ele conta assim, então tinha Tera, tinha os filhos, eles casaram, aí Tera, porque ele é o pai, então ele pega a família e vai para Arã a caminho de Canaã. Mas quem que recebeu o chamado para ir para Canaã? Não foi Tera, foi Abraão, porque fala em Atos e tem outros textos, em Neemias, fala que Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus. Então, isso aqui é só para deixar esse fato. Aí quando fala no capítulo 12, e o Senhor disse, algumas vezes até colocaram assim, e o Senhor havia dito a Abraão, quando eles estavam em Arã, Deus tinha falado com ele lá em Ur dos Caldeus, que era para ele ir para uma terra que ele nem sabia qual era, né? Então, isso aqui é só para dar um fundo, né? Uma preparação Mas na próxima aula nós vamos falar mais sobre esse chamado inicial. É só assim, como hoje nós estamos tratando essa questão de família, de descendência, eu quis pegar esse final do capítulo 11 e completar, ok? Então, isso aqui é um vislumbre do propósito de Deus, né? Eu acho que é muito, muito importante a gente nunca perder de vista, porque desse ponto na Bíblia para frente, o foco de Deus é o particular. Mas se a gente perder a visão do universal, nós caímos em problemas sérios. Então é muito importante, os primeiros 11 capítulos de Gênesis são muito importantes para a gente entender o plano de Deus como um todo, que o particular só é importante para Deus porque é um meio de alcançar o universal. Se a gente não entender esses dois pontos, e isso vale para a igreja, né, só para assim, só para fazer uma aplicação atual, aí a gente está terminando. A igreja tem mais ou menos a mesma, caiu praticamente no mesmo erro dos judeus, porque a nação de Israel, os judeus, eles entendiam que Deus deu um chamado para eles, que eles eram uma nação especial, diferente. Deus tinha um propósito diferente para eles, eles não podiam ser como as nações, mas eles acabaram caindo num grande erro de soberba, de exclusivismo, de achar que Deus era só Deus deles, que Deus nem queria, que não podia comer com gentio, que Deus não queria, Deus não tinha interesse. Como que Deus vai? Deus quer falar com Cornélio? Deus não quer falar com Cornélio. Deus só quer falar com os judeus. Então, esse exclusivismo é diferente, que para a igreja não é mais uma coisa étnica, mas nós caímos numa síndrome quase igual, em que nós achamos que as únicas pessoas que pertencem ao plano de Deus são as pessoas que seguem a nossa cultura, a nossa forma de servir a Deus. Eu estou pisando num terreno muito perigoso, porque o outro extremo é universalismo, que Deus não liga, o que vale a intenção do coração, todos os caminhos levam a Deus, aquela coisa assim. Não estou falando isso. Mas o exclusivismo de achar que Deus só opera com a nossa fórmula. Se você não aceitou Jesus, se você não foi batizado, se você não for assim do nosso jeito, está fora. E a escolha de Deus é uma escolha com propósito para alcançar os outros. Ok, a igreja entende isso. A igreja entende que nossa missão é pregar o evangelho para todos. Mas o que a igreja não entende é que, de alguma forma, Deus vem alcançando outras pessoas que talvez não tenham sido escolhidos como parte desse instrumento de Deus, mas que foram alcançados por Deus. E o objetivo de Deus é alcançar as nações. Então, é muito difícil a gente entender isso, a gente não sabe delinear, a gente não sabe traçar uma linha assim, perfeita, como que quem está dentro, quem não está. E, na verdade, a Bíblia, no Novo Testamento, tem coisas assim, que quem não crê nele já está condenado, assim, que o único caminho é Jesus. Então, nós temos algumas linhas que são meio fortes, assim, que o caminho é Jesus, mas existem muitas coisas, muita gente hoje, e o mundo tá assim, as estatísticas de quem quer acreditar em Deus, quer acreditar em Jesus, mas não consegue fazer parte da igreja, essas estatísticas são muito grandes. Então, alguma coisa Deus está fazendo fora dos nossos padrões. Então, eu vou parar aí, porque senão nem eu sei dizer assim, onde que traça a linha, e eu não estou querendo assim, ser inclusivo de um jeito errado. Mas o que eu quero dizer é assim, a igreja tem caído em muitos dos mesmos problemas, de achar que Deus nos escolheu e que isso significa exclusividade. Nós temos uma exclusividade sobre Deus que não é verdadeira, né? Então, eu acho que tem muita coisa para a gente entender sobre o particular e o universal dentro do plano de Deus. Senhor Jesus, nós não entendemos, continuamos não entendendo toda a extensão do teu plano, mas, Senhor, que nós possamos, pelo menos, abrir os nossos horizontes, entender um pouquinho daquilo que o Senhor quer nos mostrar sobre o teu propósito universal através de escolher um povo particular. Senhor, nós queremos entender o teu propósito para a nação escolhida de Israel, que continua até hoje, e nós queremos entender o teu propósito de ter nos escolhido para fazer parte desse povo e para fazer parte do teu plano. E queremos realmente ter um coração grande, um coração amplo para entender o teu propósito de alcançar todas as nações. Que nós possamos ser realmente um povo disposto a dar a nossa vida para que outros alcancem, para que outros sejam atraídos a ti, Senhor. E que nós não sejamos uma barreira, como muitas vezes os judeus foram barreiras para os gentios, e como os próprios gentios se tornaram uma barreira para os judeus e para outros que não te conheciam. Ajuda-nos, Senhor, a entender teu propósito grandioso e que o Senhor possa realmente alcançar todos os povos, que é o teu grande desejo. Pedimos em nome de Jesus. Amém.